a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia a todo o auditório da Rádio Universitária do Minho. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Semana a semana, a Direnor leva até si o melhor da região, dando-lhe conta das histórias, dos usos e costumes, das suas gentes, do património, das coletividades, festas e romarias, apresentando sempre um olhar atento e isento sobre o que de melhor existe e se faz na nossa região e do que ainda há muito por descobrir. Vai ser assim também no programa de hoje, em que iremos conhecer, já daqui a instantes, a freguesia de Carreira, uma bonita e pacata freguesia do concelho de Barcelos. Vai ser mais uma missão repleta de boa conversa e inúmeros depoimentos gravados no terreno, bons motivos para que continue desse lado, na nossa companhia, até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Carreira, Barcelos.
Com o apoio
Café Miradias, o seu ponto de encontro em Carreira.
Pacheco Supermercados, o seu supermercado em Carreira.
Ibero Tendas, tudo para o seu evento em Carreira.
AR, revendedor de fogo de artifício em Carreira.
Quinta de Santa Maria, um lugar com história em Carreira.
Godexi Chemicals, o seu parceiro de negócio em Carreira.
Samidel, confecções para a sustentabilidade em Carreira.
Patamar Popular, compra, remodelação e venda de imóveis em Braga.
Trialarmes, hoje mais do que nunca, proteja-se a si e aos outros. Dispomos de soluções completas que cobrem as atuais necessidades de segurança. Na Trialarmes, encontra ainda uma vasta gama de soluções de medição de temperatura corporal. Trialarmes, empresa PME Líder 2020. Há 25 anos a cumprir com sucesso a sua missão. Visite trialarmes.pt ou ligue 707-200-027.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Carreira é uma freguesia ímpar que se tem imposto ao longo dos tempos pela sua capacidade de evolução e de dinamização social, sem nunca pôr em causa as suas tradições, património e as suas idílicas paisagens verdejantes que lhe conferem uma identidade única e muito particular. Mas para nos falar destes e de outros assuntos, vamos contar com a participação de alguns convidados, verdadeiros especialistas, quando o assunto é a freguesia de Carreira. São eles o Rui Ferreira, presidente da União das Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, que estará connosco mais à frente na nossa emissão via telefone. Também Manuel Carvalho, ex-comissário da PSP e grande conhecedor das tradições da freguesia de Carreira, que marcará também presença na nossa emissão via telefone. E ainda José Rodrigues, ilustre filho da terra, reconhecido ciclista da nossa região, a quem desde já agradecemos a participação nesta emissão especial dedicada à freguesia da Carreira. Ao longo da emissão vamos ainda escutar inúmeros depoimentos recolhidos no terreno, a quando da nossa visita à freguesia de Carreira, generosos contributos para melhor conhecermos esta bela terra que de forma tão calorosa nos recebeu. Para já, e antes de avançarmos para a atualidade desta verdejante freguesia, sugiro um passeio por tempos antigos. Vamos recuar na história e tentar perceber onde começa o percurso de Carreira.
A freguesia de Carreira São Miguel foi doada por Dom Afonso Henriques a Pedro Anes e este, por sua vez, doou-a em 1159 à Sé de Braga. O arcebispo Dom Martinho de Oliveira, ao ceder cabido da sua sé a parte que tinha no padroado desta igreja, transformaria esta vigararia de apresentação dos párocos de Carreira numa prerrogativa exclusiva de cabido de Sé de Braga. É variado o património imóvel de cariz religioso que aqui se encontra, porém, é a capela de Santa Luzia, cujo rico altar em talha dourada da Renascença, que para aqui foi transferido da capela-mor da igreja paroquial no início deste século, que mais significado tem para as gentes desta freguesia. Carreira São Miguel, provavelmente, deverá a origem do seu topónimo à existência de uma via romana, visto que, para além de ainda manter alguns vestígios desse tempo, carreira, em português arcaico, quer dizer caminho de carro ou estrada. Na atualidade, coincidentemente ou não, a identidade da freguesia parece continuar a construir-se em função da sua acessibilidade. Com uma vida intimamente ligada ao caminho de ferro, São Miguel da Carreira, hoje como ontem, baseia-se numa importante via de comunicação como fonte do seu desenvolvimento. Referimo-nos à Estrada Nacional que atravessa a freguesia e a projeta no amplo Conselho de Barcelos.
Como acabámos de ouvir, a freguesia de Carreira São Miguel provavelmente deverá a origem do seu topónimo à existência de uma via romana, visto que, para além de ainda manter alguns vestígios desse tempo, Carreira em português arcaico quer dizer caminho de carro ou estrada. Terra de múltiplos encantos, tem enraizada nas suas tradições o culto de Santa Luzia. Quem nos falou destas interessantes particularidades da freguesia foi António Vilaça, um jovem senhor de 85 anos, natural e residente em Carreira.
Carreira chama-se Carreira por aqui passar uma estrada romana. Vinha de Vila do Conde e para a Misericórdia em Braga, onde começa a descer para Braga e ia descer para Celeiros. Só via a Capela Mori. E vieram então uns pedreiros de Touguinhó. E aí o altar que lá tinha na Capela Mori foi para a tal Capela da Santa Luzia. Está bem, isso eu lembro. O povo é que se encarregou disso. Pronto, porque era atribuir-lhe poderes para curar a vista. Tenho até na mão um vasozinho com uma vista.
As tradições conferem a esta freguesia uma identidade única que a distingue das demais freguesias rurais da nossa região. Falámos do bordado de crivo, uma bonita forma de artesanato, única no país e tão característica do Conselho de Barcelos. Nasceu nesta freguesia e hoje é uma tradição centenária. Há cerca de 80 anos, todas as mulheres se dedicavam a estes bordados. Para umas era uma fonte de rendimento, para outras era uma extra às suas atividades domésticas. Era muito comum verem-se mulheres a bordar nas soleiras das portas de casas ou juntas à noite em saraus. Alguns registros remetem-nos para 1934, a altura em que estes bordados já vinham registados como indústria para fora e dentro de Barcelos. Mas só em 1950, graças à dona Ana Gomes de Araújo, o bordado de São Miguel conhece novas fronteiras. Comerciante e bordadeira, participava em várias feiras por todo o país. Muitas mulheres trabalhavam para ela, fornecendo-lhe linhos e linhas. A nossa terra conheceu a sua filha, Irmelinda Rodrigues, de 73 anos, natural e residente em Carreira, que dedicou toda a sua vida aos bordados de crivo. A sua avó já fazia e a sua mãe, a dona Ana Gomes de Araújo, ou Aninhas, como era conhecida, como forma de rendimento, começou a ir para vários concelhos de comboio vender estes trabalhos. A nossa terra contou como começou esta arte, a que dedicou toda a sua vida e por que motivo a sua mãe, a dona Aninhas, ficou associada a esta tradição.
Eu trabalhei sempre no trabalho, junto com a minha mãe e assim. E negócio meu foi desde que a minha mãe faleceu. E portanto, já há 39. A bordar foi sempre, toda a vida. Começou a ser muito conhecida porque andava sempre nas feiras, que chamavam, não é? O Palácio do Porto, foi, ia a Lisboa, à Lixa. Essa, onde havia feiras de artesanato e assim ela acompanhava e portanto, ganhou o nome, não é? E teve sempre muito que fazer naquele tempo e assim. Todas que casassem não levassem o enxoval não eram mulheres de vida. Tinham de saber trabalhar e fazer o enxoval e tudo. Fazia-se de tudo, era lençóis de cama, era de toalhas para as mesas, era para altares, era para até para os mortos se fazia. Fui ao Brasil, fui à França, Espanha, adorei o Brasil. Vim sem uma peça. Vendi tudo.
A seguir os seus passos, da dona Irmelinda, temos a filha Elizabeth Dias, de 41 anos, também natural e residente em Carreira, que desde os 3 lida com esta arte a que sempre se dedicou. Já deu formação no Centro de Emprego, workshops, aulas na cidade de Braga, mas os bordados de crivo não são o seu único talento, tendo aprendido a fazer inúmeros pontos tradicionais. A Nossa Terra contou-nos o que a motivou para esta arte e também falou da inovação que tem implementado nesta tradição com a introdução de novas cores e de novos desenhos que já são a sua marca pessoal. É com muito amor que nos falou desta arte que lhe preenche os seus dias e a sua alma, revelando algum receio que esta tradição única se perca no tempo.
Sempre gostei de bordar. Punha-me a almofada e ia lá tirava os fios, sem saber bem o que estava a fazer, mas fazia isso. Desde os 20 a fazer as minhas peças. Surgiu a hipótese de dar cursos de formação através do Instituto de Emprego. Eu gosto muito de dar formação, eu gosto. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que saiba o que eu sei, sou a única, talvez. Eu sei todos os pontos, porque eu ia para as de artesanato com a minha mãe e, por exemplo, as da Lixa estavam a bordar, eu estava lá à beira delas, sentava-me a ver. Viana do Castelo, Castelo Branco, vários pontos, bordados de Guimarães, sei. Eu tento introduzir um bocadinho de cor, porque aqui o bordado de cribo, o certificado é branco ou com os nudes, a paleta de cores é muito restrita. No caderno de encargos da certificação estou a tentar fazer pressão para ter cor. Mas assim, o ponto essencial, a base está toda lá, só a introduzir a inovação é na cor e nos desenhos. Chegámos a fazer várias vezes, divulgar os bordados de cribo, fazer os serões com as senhoras que já trabalhavam. No fundo, os serões era ir buscar um bocadinho as tradições que mais se faziam antigas. Aqui, mais antigas. Foi durante o dia que elas se reuniam e assim, coisas assim. Ainda foram uns anos que fizemos isso. Também é tradição a almofada aqui. É um dos nossos íconos do bordado de São Miguel, é a almofada, porque em mais nenhum lugar se usa uma almofada para bordar, a não ser aquela almofada da renda de berros. Mas a almofada essa almofada da renda de berros tem um cavalete e esta é para pousar no colo, é uma das nossas características. Neste momento estou a fazer o moixo, a minha mãe também. A Câmara de Barcelos impulsiona isso. O tema é o moixo e a sabedoria popular. O último foi o galo de Barcelos. Neste momento estou a preparar, até com a Misericórdia aqui em Barcelos, tentar fazer um workshop. Mas neste caso será de lenço namorados, para tipo chamar a atenção. Eu não queria que acabasse, porque eu ainda não encontrei uma pessoa que dissesse assim, olha, ensina-me ou eu quero aprender. Eu gosto de ensinar e tenho prazer nisso.
E quem bem conhece a freguesia de Carreira e as suas tradições é o nosso próximo convidado, Manuel Carvalho, que tem 89 anos e veio ainda bebê de Nina para Carreira. Para além da sua carreira militar, na qual foi instrutor de instrução na PSP, fez parte da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia e ainda durante 20 anos dinamizou o grupo de teatro de Carreira, tendo continuado a escrever peças até há cerca de 10 anos. Pela sua carreira de polícia, soma a medalha de ouro da cidade do Porto e recebeu ainda o prémio Espada do Comandante Ferreira do Amaral nos anos 70. Sr. Manuel, tem de facto uma vida muito recheada e eu gostaria que nos falasse um pouco da sua vida enquanto militar. O que é que mais o marcou desse seu percurso?
Ora bom, olha, minha senhora, as guerras só se ganham lutando, e foi isso que eu fiz. Quer dizer, comecei a minha vida profissional, primeiro fui à tropa, que era obrigatória nesse tempo, não é, como se sabe. Depois fiz a tropa, sem grandes dificuldades, também sem grandes referências, e acabei a tropa, fiquei meio perdido, não sabia bem o rumo que havia de levar. Mas enfim, fiz a opção de me candidatar à Polícia de Segurança Pública em 1955, já lá vai bastante, mais de meio século.
Verdade.
Assim aconteceu, quando entrei à polícia e fui incorporado na polícia em abril de 1956. Pronto, fui incorporado na polícia em Lisboa e tive a sorte de ter dois chefes que eram extremamente competentes a dar-me instrução durante 3 meses em Lisboa, no Campo Grande.
Muito bem.
Esses dois chefes determinaram a minha determinação. Isto é, eu vi neles tanto empenho e vi neles tanta capacidade que comecei a ambicionar a alcançar esse posto. E pronto, logo que pude, preparei-me e candidatei-me ao posto de subchefe, sem o qual não chegava a chefe. Fiz o concurso a subchefe, passei, fui promovido e desempenhei as funções há alguns anos. E logo que o tempo permitiu, o tempo que era exigido naquele posto, eu candidatei-me ao posto de chefe de esquadra. Fui integrado, portanto, no ano letivo de 69-70, fui integrado no curso de chefe de esquadra, na Escola Prática de Polícia, hoje Instituto Superior, nem sei de quê, mas é de polícia com certeza.
Muito bem. E foi assim que chegou a comissário, não é, Sr. Manuel? Sim.
Eu só queria referenciar um aspecto. Portanto, nós, como sabe, nesse tempo éramos mobilizados para o ultramar.
Sim.
E eu comecei a ver que ia ser mobilizado para a Guiné. Havia muito má fama da Guiné e também o vencimento era pior. E então eu ofereci-me voluntário para Angola. Ofereci-me por voluntário para Angola, foi aceita a minha oferta e... Em novembro de 71, segui para Angola. Fui colocado no comando do Coasa Norte, onde desempenhei algumas funções, entre elas a de oficial de operações de um comando situado numa zona que tinha muito terrorismo, assim se chamava na altura. Pronto, estive aí, depois, por razões várias que não importará aqui muito referir, pedi transferência para o UIGE e do UIGE, além das minhas funções a comandar uma esquadra, tive ainda, por vontade própria, montei uma sala de explicações para o primeiro ciclo, correu-me tudo muito bem, felizmente, até que se deu o 25 de Abril. Decorrido que foi... O primeiro choque, nós começámos a ver que tínhamos de sair dali para fora, como aliás aconteceu depois em 75. Em 75, aí no 1 de junho de 75, tivemos um combate acérrimo entre o MPLA e a FNLA, lá na cidade de Carmona, que era a capital do UIGE. E eu, chefe da esquadra local, tive de estar no meio daquela confusão toda e tivemos uma coisa tremenda que foi à volta a passar de 300 mortos estendidos na cidade. Nós tivemos de tomar as medidas necessárias para os enterrar, os havia feridos também tinham de ser transportados ao hospital, andámos no meio daquela confusão toda. Felizmente não aconteceu nada de muito grave. E nesse mesmo mês, eu disse em julho, mas foi em junho, no dia 1, 2 e 3 de junho de 75. Depois, nos primeiros dias de julho, foi um avião da Força Aérea buscar-nos para Luanda. Em Luanda aguardámos transporte para Lisboa e em Lisboa, uns dias depois, fui colocado, ficando aí na cidade de Lisboa. É aqui que começa o meu empenho por ser comissário.
Muito bem.
Porque eu não tencionava já candidatar-me a mais posto nenhum. Mas porque fiquei em Lisboa, e porque em Lisboa tinha de arranjar lugar onde dormir, tinha de ir comer à mesa, tinha várias coisas, o que também podia fazer se estivesse na Escola Prática de Polícia em Alcântara, então, quando abriu o curso para comissário, eu candidatei-me ao posto de comissário.
Muito bem. E, de facto, ao longo dos seus 40 anos, foi o único comissário da PSP no Conselho de Barcelos.
Sim.
E ao longo da sua carreira recebeu dois grandes reconhecimentos. Um deles, a Medalha de Ouro, da cidade do Porto, e ainda o Prémio Espada do Comandante Ferreira do Amaral. Estes foram reconhecimentos muito importantes. O que é que significaram para o Sr. Manuel Carvalho?
Oh, minha senhora, para mim foi muito importante e certamente qualquer pessoa que o recebesse era importante. Mas aquilo eu não contava rigorosamente nada com receber esse prémio. Esse prémio era atribuído todos os anos, todos os períodos letivos, quando acabavam os cursos, era atribuído ao indivíduo que tirasse o primeiro lugar.
Ah, muito bem.
Pronto, e sem eu esperar, eu não contava nada disso, mas quando chegou a altura de me darem a classificação, é que eu vi que estava classificado em primeiro lugar. E esse facto dava-me direito, porque estava assim estabelecido na Escola Prática de Polícia, dava-me direito a receber o prémio quando é de Ferreira do Amaral, que é uma espada que eu tenho aqui em casa e teria até muito gosto em demonstrar.
Muito bem, mas de facto foi por mérito, não é? Foi por muito mérito que foi condecorado com estes prémios.
Óbvio, senhora, não me cabe a mim, portanto, ajuizar se foi por mérito. Eu sei que não fiz nada a pensar nisso.
Muito bem.
Eu lutei por ficar bem classificado, como qualquer pessoa que estuda faz isso, não é? E eu lutei e felizmente consegui.
Muito bem. É um exemplo. É um exemplo de superação. Sr. Manuel, para além da sua vida muito preenchida, militar e na polícia, tem também a escrita, ocupou também muito do tempo do senhor. Nomeadamente, escreveu muito poesia, muitos poemas, não é?
Sim, tenho vários poemas literários. Tenho vários prémios literários de concursos de poesia a que eu me candidatei e fui classificado.
Muito bem. E em carreira, na sua terra natal, o senhor esteve muito ligado ao teatro.
Sim. Eu, desde novo, que integrei um grupo de teatro que o pároco de então aí organizou. Isto antes de ir para a tropa. Depois, quando vim da tropa, não tive grande tempo para fazer mais nada, mas depois, quando pude, dediquei-me a organizar um grupo de teatro que funcionou vários anos aqui e até funcionava bem.
Muito bem, portanto, está de parabéns também por esse motivo. Viveu sempre o seu tempo de jovem, menino, em carreira. Do que é que se lembra da sua freguesia, de quando era mais jovem? Que lembranças guarda?
Olha, minha senhora, eu, como pode calcular, eu, quando tinha 7 anos, começou a Segunda Guerra Mundial.
Exato.
E a Segunda Guerra Mundial trouxe muitas dificuldades a todos nós. E, portanto, eu era de uma família pobre, e portanto, não vivíamos com muita abundância, nem com muito esmero. Mas, felizmente, eu só tenho a dizer bem da minha juventude, porque tive uma família muito minha amiga, tive uma família muito séria, muito gente muito, portanto, capaz. E, portanto, eu sinto-me feliz por ser quem sou.
Ai, isso é que é o mais bonito de se ouvir, não é, Sr. Manuel? Ainda sobre carreira, uma das tradições mais bonitas prendem-se com a procissão de Santa Luzia. De que é que se recorda de quando era mais jovem?
Recordo-me de sempre que a Santa Luzia era o dia que mais nos atraía, que mais tentávamos chegar lá depressa. Ou pareceriam uns sapatos novos, ou uma roupa nova, ou nada, mas íamos à festa, porque a festa de Santa Luzia era e ainda é hoje um atrativo medonho para
muito
o pessoal
bem.
De carreira.
Continua
a ser, eu até, olha, eu vou tomar a liberdade de a convidar a vir cá um domingo ali à festa, quando passar este inferno da Covid ou do Covid.
Sim.
Convido-a a vir ali um dia e vai ver que todos os dias, todos os fins de semana, aquela capela e o recinto que a envolve estão cheios de gente, cozem-se lá umas broinhas para vender às pessoas, arranja-se comida para quem quiser lá comer, tem um bar com um restaurante, etc. Aquilo é, na verdade, um local aprazível e um local que nos encanta.
Muito
portanto,
bem.
Já no meu tempo de criança, assim era e, portanto, recordo com muita saudade toda essa época que foi vivida e muito bem vivida.
Muito bem. Sr. Manuel, foi um prazer conversar com o senhor e conhecermos o seu percurso de vida, que é de facto exemplar. Da nossa parte, os nossos parabéns pela sua história de vida e agradecemos a sua participação no nosso programa. Está bem?
Olhe, minha senhora, não me dá mais um minuto?
Dou sim, senhora.
Olhe, a senhora falou há bocado no facto de eu ter escrito poesia.
Sim.
Escrevi, tenho até um livro que muita gente já me aconselhou a editá-lo, mas eu nunca tive frustração e não queria ter mais uma. E, portanto, vou pensar muito bem no assunto. Mas
bem.
Então, se me permite, eu recitava um poema.
Ai, ficávamos muito, muito agradados. Pode fazê-lo.
Com um bocado de sátira, mas que não quero ofender ninguém com esse poema.
Muito
eu
bem.
Intitulei o poema com o título Gente Moderna. E começa assim. De costas ao léu e racha na ceia, as unhas pintadas por cera na perna, tacões muito alto, oxalá não caia, aquele modelo de mulher moderna. Trabalhar não quer, cozinhar não sabe, a roupa não lava, não pode lavar, porque não arrisca de correr o risco de partir as unhas e as mãos estragar. A seu lado vai um moderno moço, de camisa às flores, calças apertadas, brinco na orelha e colar ao pescoço, falando de amor, seguem de mãos dadas. Vão para aquele bar, vão-se divertir. Ela bebe vinho, de pé ao balcão. Ele toma leite e, para o engolir, usa uma palhinha segura na mão. Não sei se ele é ela ou se são iguais. Até no cabelo vejo semelhanças. Vamos já embora. Não suporto mais de ver deste mundo tamanhas mudanças. Tenho dito.
Muito bem. Sr. Manuel, foi um prazer. Nós agradecemos mesmo a sua participação e desejamos muita saúde. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado.
Foi um prazer. Obrigadíssima.
Pessoais e profissionais à senhora.
Muito obrigada. Passamos já para o nosso próximo convidado, que também ele, pelo seu notável percurso desportivo, tem levado o nome desta freguesia aos altos pódios desportivos. Falámos do reconhecido atleta de ciclismo, José Rodrigues, filho ilustre desta terra. Com 54 anos, construiu uma notável carreira ligada ao ciclismo, que iniciou com apenas 14 anos com o seu tio Mário Miranda. Desde então, não mais parou e esta modalidade tem sido a sua vida. Já participou em 35 voltas a Portugal, 7 etapas acabadas, tendo ganho 12 corridas, 2 etapas na Volta de Portugal, mas também no Grande Prémio O Jogo, Jornal de Notícias, no Grande Prémio do Minho, Avi Mota, e ao longo destes 40 anos no desporto já passou por ajudante, ciclista, diretor desportivo, massagista e até mecânico. Atualmente é diretor da União de Ciclistas da Maia, com a equipa de sub-23 júniores, cadetes e formação. Portanto, aqui um vasto percurso, que já percebi que vai-me corrigir, que de facto são aqui alguns dados que nem sempre são precisos. Bom dia, José, bem-vindo. Faça-me lá então as suas correções.
Mas desculpa, só ganhei uma etapa.
Não, mas deve fazê-lo porque é vasto o percurso e às vezes podemos não ter sido muito precisos, mas
exatamente.
Por favor.
Eu terminei 7 voltas a Portugal, participei em 9 e ganhei uma etapa na Volta a Portugal.
Ah, muito
disse
bem.
Disse duas, não era mau, era melhor, mas foi
uma,
só uma.
Já é um feito que não
é um
está
feito,
ao alcance
é um feito,
de todos.
Sem dúvida.
Exatamente. Mas vamos voltar então ao início. E como acabei de referir, entrou neste mundo do ciclismo, muito jovem, pelas mãos do seu tio Mário Miranda. Quer-nos falar um pouco desses primeiros tempos?
Meu tio, que posso dizer meu pai, meu tudo, portanto, a minha família apoiou-se muito, porque a minha mãe ficou viúva relativamente cedo e os meus tios foram, sem dúvida, o amparo, tanto o meu como o do meu irmão, e fizeram com que eu chegasse onde cheguei, e devo-lhes isso a eles, sem dúvida. Ele era diretor de uma equipa de ciclismo, havia essa possibilidade de eu ser ciclista, várias tentativas da parte dele, enquanto eu era cadete e júnior, nunca conseguiu meter-me no ciclismo, apesar de eu estar sempre ligado ao ciclismo. Eu era jogador de futebol, joguei no Distrital, no Grupo Desportivo Cultural de Via Todas,
A freguesia vizinha de Carreira.
A freguesia vizinha, 3 anos consecutivos, em que subimos todos os escalões. Portanto, com 19 anos, era ou tudo ou nada. E eu optei por ir para o ciclismo, porque eu tinha o objetivo de ser um desportista. Sempre foi desde miúdo que eu sonhava ter. A competição puxava por mim e eu tinha esse bichinho e queria ser ciclista, ou queria ser desportista, queria fazer. E então, com a possibilidade do meu tio ser diretor da equipa, que nessa altura se chamava Garcia Joalheiro, tornou-se tudo mais fácil. Deixei de jogar futebol em janeiro, a meio do campeonato, e ingressei em todas as provas, incluindo a Volta a Portugal.
Muito bem. Mas...
Daí faço um segundo lugar numa etapa do meu primeiro ano, que foi em 87. Portanto, faço um segundo lugar numa etapa. Terminei a volta em último lugar, com muito sacrifício, porque eu não tinha bases de ciclismo. Hoje é impensável pegar num miúdo e fazer isso, atirá-lo às feras completamente. Portanto, foi uma aventura. É uma aventura que já dura há largos anos. Portanto, eu vivo o ciclismo neste momento de corpo e alma.
Exatamente. Foi sempre assim, porque acabou por se profissionalizar nesta área, não é? Enquanto ciclista e depois seguindo aqui outras vertentes. Mas eu acho muito interessante ter passado do futebol para o ciclismo. O ciclismo, que é um desporto, eu particularmente sou grande fã da Volta a Portugal, mas que é muito diferente. O que é que o encantou, o que é que o motivou para esta vertente do ciclismo?
Primeiro porque nasci no meio, o meu já, tio, é? antes de ser treinador, era ciclista, correu no Futebol Clube do Porto, correu na Coelima, correu em equipas de nomeada, portanto isto estava lá dentro, já dentro de casa, não era difícil. foi só uma questão de seguir os passos, no fundo. Ele queria ter alguém também que ficasse ligado, tentou outros primos meus. Ainda chegaram a andar, mas não conseguiram depois avançar. E eu, como sou aventureiro, surgiu a oportunidade e eu agarrei e disse: vamos embora.
Exatamente. E como é que foram esses primeiros tempos? Disse que participou logo numa volta. Como é que foram esses treinos, esses primeiros tempos, que foi entregue logo às férias?
É uma aventura, é uma aventura. Hoje é impensável. Eu tinha bases de preparação, digamos, mas era outro tipo de preparação. Não tinha a bicicleta, sabia andar de bicicleta, mas no meio de um pelotão não tinha noção sequer o que era andar no meio de um pelotão. O primeiro ano foi um ano de quedas, de muita confusão na minha cabeça, porque não é fácil chegar, não é ciclista quem quer. Para ser ciclista tem que se ter muito espírito de sacrifício, muito sofrimento, porque senão não consegue ser ciclista. E então eu tinha esse objetivo. E tanto é que no primeiro ano, mesmo não sabendo andar no pelotão, mesmo não sei, já tinha o atrevimento, digamos, de ir para fugas, de fazer. E isto é o querer é que nos leva, se calhar, a atingirmos os nossos fins. Portanto, foi estava inserido no dentro da casa, que tinha o apoio principal, não é? que era arranjar-me uma equipa para eu competir. Pronto, e depois tem que ser a nossa força de vontade a fazer o resto.
Exatamente. E esteve ao longo do seu percurso em várias equipas, todas elas muito conhecidas. Quer referir algumas dessas equipas, por onde passou?
A Maia, sem dúvida, foi a equipa mais, digamos, mais forte que eu participei. Conheci um ídolo de infância que se chama Acácio da Silva, que pouca gente lhe dá. Eu digo isso não só por ser amigo dele, porque o currículo dele fala por si. Ninguém lhe dá a importância que ele tem e que teve no ciclismo português. Joaquim Agostinho foi uma figura sem dúvida, mas o Acácio da Silva, nos anos dele, também foi uma figura importantíssima. Na minha perspectiva, quando eu era ciclista, olhava para o Acácio como um ídolo, uma coisa. Mais tarde acabei por me tornar amigo dele, hoje sou amigo dele. Para mim é um orgulho imenso ter corrido com ele no último ano em que ele deixou o ciclismo. Foi na Maia, portanto. Daí a ligação que eu tenho com a Maia também ser uma ligação importante. Terminei ali a minha carreira, porque depois fui para o Troia Marisco, mas praticamente não competi 2-3 meses, e enverdei por ficar como massagista. Chegámos à conclusão que já não valia a pena e então enverdei por ficar no clube na mesma, mas como massagista. E pronto, e segui por aí.
Muito bem, e agora vamos nos centrar aqui na prova rainha do ciclismo português, que é a Volta a Portugal, que já participou e que tem o prodígio de ter vencido uma etapa, que é sempre o sonho, digo eu, corrija-me se estiver errada,
verdade,
mas no ciclista português o objetivo de vida talvez seja um deles vencer uma das etapas.
Há muitos colegas com quem eu trabalhei e trabalho, que foram ciclistas muito superiores a nível, sim, de valor, eu entendo isso perfeitamente, e nunca ganharam a etapa na Volta a Portugal. Portanto, para mim era um sonho, era um objetivo imediato. Quando fui para o ciclismo, queria ganhar uma etapa na Volta a Portugal. Até porque eu brincava com o meu tio. O meu tio foi ciclista há vários anos, nunca ganhou uma etapa na Volta a Portugal. E quando ele me confrontava com não faças isto, faz aquilo, não sei o quê, e às vezes tínhamos essa brincadeira e eu disse, olha, eu ganhei uma etapa na Volta a Portugal, não ganhaste.
Portanto, já tenho um pontinho
não,
a mais.
Sem dúvida que era,
E de facto, o ter vencido e as suas participações na Volta a Portugal foram os pontos altos da sua carreira, pode considerar ou não?
Sem dúvida, sim. A Volta a Portugal, agora sempre foi, mas agora se calhar mais, não é? Mas sempre foi o objetivo de todos os atletas, porque há várias provas, Volta ao Algarve, Volta ao Alentejo, Grande Prémio Jornal Notícias, Grande Prémio Jogo, Avimotas, Prémio do Minho. Eu participei em todas essas e os atletas gostam de participar, e até porque faz parte do calendário, tem que... Agora, o objetivo é voltar a Portugal. Se eu estivesse inserido numa equipa e como surgiu um ano em que eu ganhei várias corridas ao longo da época, e nessa altura as equipas tinham 10 atletas, agora só têm 7, na altura tinham 10 atletas, o que quer dizer que a equipa tinha 11, fomos todos para estágio. Eu era de Barcelos, eram 5 de Santa Maria da Feira e 5 de Lisboa. A equipa era de Lisboa. E eles conseguiram, mesmo com resultados, se calhar foi aí onde eu senti que fui um bocado injustiçado, conseguiram pôr-me fora da Volta a Portugal. Porque ganhei etapas no Grande Prémio Jornal Notícias, provas importantíssimas em que ganhei corridas. Portanto, tinha mais que suficiente trabalho para participar na Volta. E faltava um dia quando me dizem que eu não vou à Volta a Portugal. Portanto, foi se calhar a maior desilusão que eu apanhei no ciclismo.
Muito bem. E de facto, nós adeptos que vamos assistindo às várias etapas, pelo menos a ideia que eu tenho é que é, de facto, há muita tática, não é? Sim. E é, sobretudo, um desporto de equipa, porque nós vemos muitas vezes o fugitivo que faz todo um trabalho e depois entrega a vitória a outro colega. É mesmo assim, é mesmo um desporto de tática, de equipa, de grande resiliência.
Muito, muito mais do que as pessoas pensam. As pessoas veem, ele pode fazer isto. É o trabalho que se faz de bastidores, ou mesmo na prova, o atleta que não chega em primeiro, mas que faz um trabalho durante a corrida.
Se calhar de maior valor do que
para mim, e analisando as coisas por dentro, tem tanto valor ou mais do que o que ganha. Eu, por mim, agora como diretor, se atinge um resultado com um atleta, esse atleta já não precisa quem trabalhou para ele atingir esse resultado. Eu, quando saio do carro e vou felicitar, ou vou cumprimentar, ou vou falar, vou primeiro ao que trabalhou para ele ganhar. Exatamente. Porque o que ganhou não precisa de... Ganhou, está nas nuvens, não, o que trabalhou é que precisa de reconhecimento do trabalho que desenvolveu.
E agora que está na área de treinador, é fácil motivar estes atletas... nestas questões de um trabalhar para outro vencer, é fácil motivar-se?
É muito complicado.
É complicado, não é?
Na minha equipa não tenho grande dificuldade, porque é uma equipa de sub-23 e, portanto, todos os resultados, digamos, porque são positivos, porque participamos com equipas de elites e em que... Eu não concordo com estas formas de competição, porque sai de júnior e entra diretamente em elite, não passa por sub-23. O eu estar a dizer que tenho uma equipa de sub-23, neste momento, não é correto. Porquê? Porque eu faço, só não faço duas provas em Portugal, que é a volta ao Algarve e a volta a Portugal. Todas as provas com elites, nós somos inseridos ali. Quer dizer, o que quer dizer que não há competição para sub-23. Só existe o Campeonato Nacional, que é uma prova de um dia, e o resto é tudo competição com os grandes. Portanto, um resultado positivo para mim é terminar com todos. No fundo, não temos aspirações, porque estar a competir com Boa Vista, com Porto, com... Uhum. Limita-nos em todas as frentes, não temos, até porque os objetivos são outros. Nós estamos a formar e eles objetivamente têm que ganhar, porque têm que justificar. Neste momento eu não concordo nada com o que se está a passar no ciclismo. Uhum. Mas eu sou só um e não sou eu que vou resolver
as questões,
a situação.
Não é? Muito bem. E para estes jovens que hoje nos possam estar a escutar e que têm também este bichinho de ciclismo e que gostariam de ser profissionais, que conselho é que lhes deixaria?
Tem que ter muita paciência. A primeira coisa que eles têm que ter é perceber que quando, nas circunstâncias que eles vão entrar agora, eu ano passado, para ter uma ideia, este ano comecei com 13 e acabei com 7, porque eles abandonam, porque chegam a uma prova, desistem porque não têm capacidade, porque estudam, porque não são profissionais e portanto, logo por aí, passar de júnior e ser elite, e as cargas são completamente diferentes. Ele, em vez de fazer 70 km, passa a fazer 200 km e vai competir com todos os profissionais, se calhar os ídolos deles. Eles acabam... Opa, meia dúzia conseguem sobreviver, os outros não conseguem, e nós estamos com um problema. Temos 80 júniores este ano e 80% não vão passar a sub-23, vão abandonar a modalidade, porque falta aqui algo que, para mim, fazia mais sentido júniores e sub-23 competirem. Uhum. E de vez em quando ir aos elites para ter uma experiência, mas sempre não é possível, porque os miúdos chegam ali e começam a levar nas orelhas, como a gente diz, e acabam por desistir e dizem, pá, eu ando aqui, eu não tenho capacidade. E não é isso, ele se calhar até tem capacidade, as coisas é que não estão a ser bem para mim, na minha maneira de ver, não estão a ser bem feitas.
Muito bem. Atualmente está como treinador, como há pouco disse, no União Ciclistas da Maia. Quais são os vossos grandes objetivos?
O principal objetivo da União Ciclista da Maia é voltar a ser a Maia dos anos 90, dos anos 2000, em que ganhava sempre a volta a Portugal. A Maia ganhou 5 voltas a Portugal. Portanto, o objetivo principal, de momento, é dar o salto, portanto, para passar para elites. Porque eu, sinceramente, uma equipa de sub-23 é muito curto, deixa muito. Eu gosto de trabalhar com os miúdos, mas chega-se a uma altura que não há capacidade de os mentalizar e dizer-lhe: opá, vale a pena, porque eles vão competir com os ciclistas de nomeada todos e chegam ali, claro que... Claro. Agora, o objetivo principal da Meia é, sem dúvida, aparecer uma equipa profissional, novamente uma equipa profissional.
Muito bem. E sabemos que um dos seus sonhos era um dia conseguir ter uma equipe própria. Isso era o culminar da sua carreira, não era?
Está em aberto. Há várias possibilidades. Eu não consigo entender, mas é só a minha modéstia, de clubes como de primeira divisão que gastam milhões e não têm ideia da divulgação que é o ciclismo, a popularidade que dá, a dimensão que têm os clubes. Porque eu já participei, este ano fui fazer a volta a Portugal com o W52 Porto. Uhum. É um dado curioso que tenho 35 voltas a Portugal. Foi a primeira vez em toda a história que ganhei a volta a Portugal. Já tinha feito segundo com o Vitor Gamito, segundo, já tinha feito várias vezes segundo, mas nunca tinha ganho a volta a Portugal. Portanto, foi um feito para mim. Uhum. que eu desejava, e até porque brincava com o Amaro dizia: opá, olha, ganhei a volta especial, ganhámos a volta especial, opá, porque nós somos especiais. Foi assim uma brincadeira, até brincávamos com isso, mas para dizer que os ciclistas jovens têm que ter um espírito muito grande para conseguir triunfar. E sempre foi assim em tudo na vida, é sempre assim.
Em todos os desportos é um bocado assim, não é?
Estávamos a referir aos clubes grandes. Não consigo entender como é que 500 mil euros, digamos, é uma despesa grande para um clube. Porque eu se for do Braga no futebol, sou do Braga no ciclismo, sou do Braga no atletismo, sou o clube em si, portanto. Já abordei várias tentativas, mas até à data ainda não cheguei lá. Mas
quem sabe nunca no futuro, não é?
Eu nunca desisto, portanto...
Tem espírito de desportista,
tem espírito,
é normal que não desista. Agradecer a sua presença, José, foi um prazer tê-lo na nossa emissão. Desejar a continuação de muitos sucessos no mundo do ciclismo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua participação.
Eu.
E é com o percurso notável de José Rodrigues que encerramos esta primeira hora de emissão. Voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Fique desse lado e volte connosco. Até já.
A nossa terra.
Não estás só.